Bom dia a todos. Senhor presidente, requerente da presente sessão em homenagem aos 50 anos da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA, senador Eduardo Braga, ex-governador do estado do Amazonas, senhor senador Valdir Halpe, a nossa procuradora especial da mulher no Senado, senadora Vanessa Graziottin, representante do ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o senhor Marco Jorge Lima, a representante da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, amiga, companheira de movimento estudantil, uma brava companheira, diga-se passagem, de movimento estudantil, uma deputada atuante, deputada estadual Alessandra Campelo, a superintendente da Zona Franca de Manaus, quem nutro um grande carinho por ter me possibilitado trabalhar. Uma pessoa que tive o privilégio de trabalhar nos últimos 2 anos juntos, e sempre nos orientou, principalmente na área de acompanhamento e em discussões dos PPBs, a superintendente Rebeca Garcia. E aos amigos, companheiros de luta também pelo lado empresarial, ao senhor Nelson Azevedo, ao Wilson Périco, ao Benjamin Sixu e ao Lírio Parisotto. Em nome deles, eu registro aqui, dou meu abraço fraterno a todos os representantes da indústria, da classe patronal e dos trabalhadores também. Muito já foi dito, né? Aproveitar também para cumprimentar a embaixadora da República da Nicarágua, a senhora Lorena Martinez, os representantes do Exército Brasileiro, o senhor Coronel Roberto Gondim, e da Marinha, o capitão de fragata José Paulo Brandão, e da Aeronáutica, o senhor Brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira Medeiros. A Zona Franca de Manaus foi criada no governo militar. O deputado Francisco Pereira da Silva foi idealizador, mas a implementação foi do governo militar. Então, faço aqui o devido registro. O meu amigo também militante de movimento estudantil, colega de faculdade, deputado estadual Dermilson Chagas, deputado Vanderlei Dallas, pelo Amazonas, e o deputado pelo estado de Roraima, Jorge Everton. Senhoras e senhores membros do Corpo Diplomático, senhoras e senhores, bom dia. Muito já foi dito aqui sobre a Zona Franca de Manaus. O próprio pronunciamento do senador Eduardo Braga logo no início resumiu bem o que é a importância da Zona Franca de Manaus. Mas é com muita honra que, em nome do governo do estado do Amazonas, do governador José Melo, eu participo dessa homenagem aos 50 anos da Zona Franca de Manaus e da SUFRAMA. Eu, particularmente, tenho uma relação muito próxima com a autarquia, porque por mais de 13 anos desenvolvi atividades profissionais lá. Na SUFRAMA eu construí amizades, na SUFRAMA eu amadureci como pessoa, como profissional, e eu aprendi lá a lutar pelos interesses de uma região. Foi lá que eu aprendi que a gente, quando acredita em algo, não pode medir esforços para lutar por isso. Eu tenho muito a agradecer à SUFRAMA e a todos os servidores, meus ex-colegas de trabalho, e que tenho muito orgulho de ter trabalhado durante esses anos todos ao lado deles. É uma equipe brilhosa, briosa, inteligente, extremamente capacitada, lutadora, guerreira, e a SUFRAMA tem um dos melhores quadros profissionais do serviço público do Brasil. Isso daí sem dúvida nenhuma. Em nome da servidora Isabel Melo, eu cumprimento todos os meus colegas da Zona Franca de Manaus. Isabel é uma das servidoras que mais apaixonada é pela Zona Franca, pela SUFRAMA, e em nome dela eu mando o meu abraço fraterno a todos os meus colegas da SUFRAMA. 50 anos se passaram e, graças ao modelo Zona Franca de Manaus, o projeto de desenvolvimento mais bem sucedido do país, o estado do Amazonas alcança um dos maiores crescimentos econômicos do Brasil, com a conservação de 97% da sua floresta. Essa relação, o desenvolvimento econômico e preservação e conservação do meio ambiente Ela é premissa, ela tem que existir e deve ser continuada. Nós não podemos abrir mão nunca dessa relação. Nesse momento em que a Zona Franca de Manaus alcança seus 50 anos, temos muito a comemorar. Foram muitas as batalhas, inclusive nesta casa aqui, pelos muitos senadores que estão aqui presentes, e eu falo não somente nesse momento pelos senadores do Amazonas, senador Eduardo, senadora Vanessa, senador Omar, mas todos os demais senadores de toda a bancada amazônica, de toda a bancada da região norte, mas principalmente da Amazônia Ocidental e mais o estado do Amapá. Tivemos muitas vitórias, tivemos derrotas, mas também tivemos mais vitórias do que derrotas. E isso daí é que faz com que o polo industrial, com que o modelo Zona Franca de Manaus, ele tenha na sua essência o corpo da guerrilha, da guerra, do ataque, da força. É por isso que todos os desafios são apresentados. Em 1991, como bem colocou o senador Eduardo, onde tivemos a abertura da economia e nós tivemos que nos reinventar. E nós nos reinventamos. Descemos para 40 mil empregos. Alcançamos em 2014 126 mil empregos. Infelizmente, passamos recentemente, estamos saindo de uma crise econômica onde reduzimos para 85 mil empregos. Mas é missão de todos os governos a gente recuperar isso daí. E nós vamos recuperar. Nós estamos iniciando agora a retomada do crescimento, a retomada do desenvolvimento. É mais uma batalha que nós estamos superando e nós vamos superá-la. E o melhor de tudo isso, toda vez que saímos de uma crise, saímos ainda mais fortes. Isso é bom, não só para o Amazonas, para Roraima, para o Acre, para o Amapá, para a Rondônia, é bom para o Brasil. Porque a Zona Franca de Manaus é uma política industrial nacional. É a política industrial mais antiga desse país, de sucesso, é importante deixar claro. Existem outras políticas, mas a que obteve mais êxito, como bem questionou a senadora Vanessa Grauzetti, eu acredito também que não haja. A Zona Franca de Manaus é, sim, o modelo mais exitoso de política industrial de desenvolvimento regional. Com essa pujança que tornou o polo industrial um dos mais importantes da América Latina, Manaus foi a cidade que mais cresceu e se desenvolveu na região norte. Nos últimos anos, para não me prolongar muito, vamos citar um ponto específico, que é o maior legado que toda política pública, ao meu ver, ao nosso ver, deve ser levada em consideração, que é a educação. E é o polo industrial de Manaus, é a Zona Franca de Manaus, que mantém, que possibilita, que viabiliza a Universidade do Estado do Amazonas, presente nos 62 municípios do Estado, de forma intensa, de forma atuante e que leva conhecimento e educação para os quatro cantos do Estado. A gente precisa replicar isso daí para toda a região. A gente pode replicar isso daí para os outros estados também. Antes dela, tínhamos somente a Universidade do Amazonas, antiga Fundação Universidade do Amazonas, e que hoje é a Universidade Federal do Amazonas. A nossa universidade se concretiza e esse é o maior legado. Nós teremos outros exemplos da consequência da riqueza gerada com a Zona Franca de Manaus e com o seu polo industrial. Mas eu faço questão de focar na UEA por conta do maior legado que é a educação. Esse é o principal. Eu costumo dizer que a gente deveria mudar esse nome de Zona Franca de Manaus, né? Porque lá não é zona, apesar de a gente estar se falando sobre uma área específica, e nem é franca. Não é zona por conta de toda a fiscalização e intervenção do Estado em cima disso daí. No passado, fomos muito atacados por conta de ser um ambiente de maquiagem, que não fazíamos as coisas como deveríamos fazer. Hoje, ninguém ousa levantar o dedo e apontar na nossa cara sobre isso daí. Porque lá todos os órgãos federais, estaduais e municipais atuam de forma muito rigorosa para que toda a legislação seja implementada de forma correta. E o melhor, tanto as empresas quanto os trabalhadores fazem questão de fazer valer essa legalidade, porque nós é que seremos os maiores beneficiados. Né? Então ela não é uma zona por isso. E nem é franca, porque há um grande equívoco. Uma vez eu participei de uma reunião com o empresário, o senhor Lírio Parisotto, onde ele fez questão de deixar muito claro isso. Conheçam o Brasil, nunca esqueço. de Manaus, dizer que na Zona Franca de Manaus não se paga imposto é um ledo engano. Há uma redução dos incentivos fiscais, há uma redução dos impostos, mas lá há pagamento, sim, de impostos. E é por isso que o Amazonas é um dos estados que mais arrecada imposto do que recebe repasse da União. Isso nós nos orgulhamos. Apesar de termos somente 1% da 2,2% da economia, nós detemos ainda, somos um dos 8 estados que repassamos mais recursos do que recebemos. Isso é um momento, isso é uma vitória nossa. E nós nos orgulhamos. A Zona Franca, com isso, ratifica, dentre outros motivos, que ela é brasileira, que ela é uma política acertada de desenvolvimento. É uma política industrial do Brasil, não é uma política industrial regionalizada. E aí eu faço apelo. O Brasil todo tem que entender dessa forma, porque facilitará a vida de nós que estamos lá em cima, que somos poucos e moramos longe, para poder continuar ajudando a economia do país. É hora de olharmos para frente, como bem foi colocado aqui por todos. Nós temos mais 50 anos. O senador Eduardo Braga foi governador na prorrogação da Zona Franca até 2023, e logo depois foi prorrogado até 2073. Nós temos mais 50 anos. Nós precisamos nos reinventar, deputada Alessandra, como a senhora bem colocou. E nós temos vários caminhos a percorrer. Eu acho que um dos principais é a prospecção de novos negócios, é a gente atrair novos investimentos para o polo industrial, mas buscarmos também uma nova matriz econômica para o estado, não só do Amazonas, para também a região amazônica, baseada na biodiversidade, com foco na biotecnologia, aproveitando a riqueza que está sendo gerada pelo polo industrial, para aproveitarmos isso e gerarmos outras bases econômicas, não cometermos os erros do passado. Várias foram as tentativas, existem algumas ainda em existência, mas a gente precisa, sim, ter uma nova base econômica para a região amazônica. Novas bases econômicas para a região amazônica. É hora de nos unirmos. E aqui, eu como representante do governo do Amazonas, convido os colegas e irmãos dos estados do Amazonas, Roraima, Acre, Amapá, famosa Arara, né? Amazonas, Roraima, Acre, Amapá e Rondônia, para fazer parte também dessa luta, continuarmos nessa luta, como bem colocou o senador Gladson. Nós não somos 8 deputados federais, deputada Conceição, somos 40. Nós não somos 3 senadores, somos 15. E podemos ter muito mais do nosso lado. Sabe por quê? Porque uma das ações que estamos sendo prejudicados é o contingenciamento dos recursos da SUFRAMA. Sem esse contingenciamento, nós poderíamos estar, nós, me perdoe, é a força do hábito, superintendente Rebeca, a Superintendência da Zona Franca de Manaus poderá estar fazendo investimentos em toda a região amazônica, seja na formação de capital intelectual, mas principalmente na infraestrutura. Infelizmente, isso não pode ser feito por conta do contingenciamento. É uma política, ok, mas o que para o Brasil pode ser algo que venha ajudar um pouco, para nós da região norte, isso é fundamental. Os recursos da Zona Franca de Manaus, arrecadados junto às empresas do polo, ela é fundamental para o desenvolvimento de toda a Amazônia Ocidental. Isso é importante. Exemplos disso: construção da Universidade Federal de Roraima, a orla da cidade de Macapá, pontes e rodovias no estado do Acre e a distribuição ou financiamento de implementos agrícolas no estado de Rondônia. Tudo isso, infelizmente, está suspenso ou está impossibilitado por conta do contingenciamento. Outro assunto delicado que temos que tratar nesses 50 anos e que não podemos deixar passar batido, é sobre o PPB. O PPB é a política de contrapartida do incentivo fiscal. Sem o PPB, não há concessão dos incentivos fiscais. E hoje nós temos uma demanda muito grande de processo de solicitação de estabelecimento e alteração de processo produtivo. Os colegas do GTPPB, que compõem a SUFRAMA, o MIDIC, o MCT, uma equipe esforçada, inteligente, imparcial, mas temos algumas limitações. A Zona Franca de Manaus não pode ter incentivado somente Isso está registrado no decreto 28867. Temos que fazer valer isso. Somente 5 produtos não podem ser incentivados, produzidos com incentivos fiscais. Não podem ser criados ou criadas ferramentas para inviabilizar a oportunidade de se gerar emprego e renda na Amazônia, no Amazonas. O PPB tem que ser publicado e tem que ser dado o tratamento dele de forma imparcial, técnica, transparente e célere. É isso que nós pedimos. É isso que nós solicitamos. Isso é de fundamental importância. Há, sim, do ministro Marcos Pereira, do Ministério do Desenvolvimento do Ministério de Indústria e Comércio, como também do ministro Kassab, de Ciência e Tecnologia, já orientações para que isso possa ocorrer de forma mais intensa e célere. A gente só está aqui reforçando essa posição da importância, porque sem PPB não há novos investimentos. No momento que a gente está precisando retomar o desenvolvimento, saindo de uma crise, o PPB não pode ser o atravancador. A gente sabe disso daí e a gente conta muito com os dois ministérios para que isso daí, em apoio à SUFRAMA, a gente possa desenvolver ainda mais a região. Sendo provinciano, agora, falando novamente do Amazonas, já concluindo, há necessidade de desconcentrar o desenvolvimento. Levar para o interior do Amazonas, novamente eu falo, o desenvolvimento, o crescimento econômico. É uma ação nossa aproveitar essa riqueza e levar para o interior do Estado. No governo José Melo, a gente está utilizando a matriz econômica ambiental. E essa daí que vai ser a mola propulsora de todo o desenvolvimento, desconcentrando o desenvolvimento na cidade de Manaus. Precisamos levar para os quatro cantos do Estado do Amazonas. Enfim, nos sentimos honrados em participar dessa sessão. Parabéns, senador Eduardo, pela proposta. Parabéns a todos os demais senadores, Vanessa, senador Omar e os demais senadores que apoiaram a medida. Essa é uma sessão histórica. São 50 anos de luta, de guerra, mas 50 anos de vitória. Nós temos que nos orgulhar muito. A Zona Franca é do Brasil, apesar do nome ser de Manaus. O Brasil tem que se orgulhar de ter um dos maiores polos industriais do mundo, referência de benchmark no mundo. Isso daí é importante todos nós sabermos e nos orgulharmos. Vamos avançar, temos muito a avançar. Que Deus possa nos iluminar para que a gente possa tomar as melhores decisões em prol do desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado e parabéns a todos nós pela Zona Franca de Manaus.